Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Ana.
E eu sou o Enio.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, conversaremos sobre a agenda nuclear do Brasil. Receberemos a professora, mestre e doutoranda Vitória Viana Souza Guimarães para dialogar um pouco conosco sobre o desenvolvimento da pauta nuclear na política externa brasileira e sua situação atual.
Além disso, conversaremos sobre o Programa Nuclear Brasileiro, o projeto do submarino de propulsão nuclear e a posição do Brasil no regime de não proliferação de armas nucleares.
Se você ouviu a nossa primeira temporada, ao ver o título deste episódio, você pode ter lembrado do programa 14, intitulado A Cooperação Nuclear Brasil-Argentina, em que, como o título sugere, exploramos a relação bilateral nessa área, falando dos principais acordos e iniciativas, além de conversarmos sobre o projeto do submarino de propulsão nuclear e o programa paralelo. Se você não ouviu, não deixe de conferir. O link estará disponível na descrição.
Dito isso, tudo que abordamos naquele episódio se relaciona bastante com o que você escutará agora. Então, para um entendimento mais amplo da agenda nuclear brasileira, convidamos que vocês ouçam ambos episódios. Bem, vamos ao assunto de hoje.
No século XX, o uso da energia nuclear foi intensificado devido à descoberta de seus benefícios e versatilidade. Caracterizado por sua natureza dual, isto é, sua capacidade de ser usada na produção de energia, na produção de combustível, na medicina, bem como defesa e produção de armas. Estes últimos, junto à Guerra Fria, alimentou o medo e interesse de alguns estados em desenvolver seus próprios programas nucleares para dominar e produzir tecnologias consideradas essenciais para a sua própria segurança e interesses. A busca por armas nucleares gerou insegurança em meio à possibilidade de um conflito atômico, levando ao debate sobre a regulamentação e contenção dessas armas como principais questões internacionais. Nesse cenário, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, foi assinado em 1968 para abordar esse tema, mas os estados continuaram a desenvolver programas nucleares por interesse estratégico.
Foi seguindo esse raciocínio que, em um período anterior à criação do TNP, o Programa Nuclear Brasileiro, PNB, foi criado entre os anos de 1930 e 1940, como um objetivo a ser alcançado de grande importância para o desenvolvimento e autonomia brasileira no plano internacional. Esses anseios ganharam força durante os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, sendo refletidos na assinatura de acordos de cooperação negociados com países desenvolvidos, como Alemanha Ocidental, França, Estados Unidos e Reino Unido, além da criação do Instituto de Energia Atômica e, sobretudo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que seguia mais à risca as linhas pretendidas pelo governo para o setor nuclear.
Nos governos militares, o PNB recebeu mais investimentos, em que se buscaram acordos de infraestrutura para a criação de uma indústria nuclear nacional. Nesse contexto, é instalada Angra 1, a primeira usina termonuclear do país. Ainda se destaca uma postura mais assertiva no cenário internacional a respeito do tema nuclear e o engajamento com a questão da não proliferação nuclear, verificada na assinatura do Tratado de Tlatelolco, em 1967, que proíbe o armamento nuclear na América Latina e no Caribe. Contudo, nesse período, o Brasil se recusava a assinar o TNP, sob a justificativa de que o tratado servia como um instrumento das potências nucleares para impor restrições no desenvolvimento autônomo de outros países nesse setor. Em sua dissertação, a nossa convidada de hoje, Vitória Guimarães, cita os motivos da recusa brasileira em assinar o acordo naquele momento.
Abre aspas.
O Brasil, juntamente com Argélia, Índia, Paquistão e França, absteve-se, alegando que o sistema que se criava não era pautado no princípio da igualdade soberana dos Estados, consagrado na Carta das Nações Unidas, e não havia um equilibrado mecanismo de obrigações entre os Estados nuclearmente armados e não nuclearmente armados.
Fecha aspas. E complementa. Abre aspas.
O instrumento utilizado pelo governo brasileiro para resistir às pressões internacionais oriundas da recusa do país em aderir ao TNP foi a assinatura do Tratado de Tlatelolco. Por meio do tratado, o governo brasileiro demonstrava sua boa vontade em cooperar para a não proliferação, sem, contudo, deixar de investir na tecnologia nuclear.
Fecha aspas. A adesão brasileira ao tratado só foi feita em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso.
Com a chegada dos anos 2000 e a gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o PNB voltou a receber mais atenção e a pauta nuclear passou a ser um assunto mais cotidiano nas pautas de política externa brasileira. Nesse período, o país desempenhou um papel importante no debate em torno da não proliferação e do desarmamento, buscando ter um papel de destaque e de mediador nessa agenda. Por exemplo, durante a crise nuclear do Irã em 2009 e 2010.
O Brasil defende a tese de que o Irã tem o direito de produzir energia nuclear para fins pacíficos, seja para produzir energia elétrica, seja para produzir, sabe, remédio. Vou dizer mais, o Brasil defende para o Irã o mesmo que o Brasil tem, que está colocado na sua Constituição. O que o Brasil não vai defender nunca é que o Irã não possa utilizar energia nuclear para fins pacíficos. Todo mundo tem o direito de utilizar para fins pacíficos, até porque nós estamos vivendo um mundo, sabe, de mudança climática muito grande. Todo mundo sabe dos gases de efeito de estufa, o prejuízo que está causando, e nós precisamos de energia limpa, e a energia nuclear é uma das fontes de energia limpa no mundo.
A construção do submarino de propulsão nuclear é um projeto estratégico para a defesa nacional brasileira. A tecnologia do SNP é dominada por poucos países e a capacidade de produzi-lo pode conferir vantagens militares e econômicas. No entanto, o projeto é alvo de acordos e tratados internacionais que regulam a transferência de tecnologia e a não proliferação nuclear.
Em 2009, o Brasil e a Alemanha firmaram um acordo que previa a transferência de tecnologia para a construção do submarino de propulsão nuclear, ou SNP. Na época, o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva e a política externa da Alemanha era comandada por Angela Merkel. Esse acordo foi marcado por controvérsias, já que o governo alemão impôs restrições à transferência de tecnologia, que, segundo alguns especialistas, prejudicaram o desenvolvimento do projeto. Entre as restrições impostas pela Alemanha, estava a proibição da transferência de tecnologia para o enriquecimento de urânio acima de 20%. Além disso, o acordo previa a construção do reator em solo brasileiro, mas a tecnologia para a construção do reator não foi transferida. Como resultado, o Brasil teve que desenvolver sua própria tecnologia para a construção deste reator, o que atrasou o projeto.
Por outro lado, o acordo Brasil-Alemanha também teve pontos positivos. O Brasil obteve a tecnologia para a construção do casco do submarino, a fabricação de equipamentos eletrônicos e a integração de sistemas. Além disso, o acordo incluía a transferência de tecnologia para a construção de submarinos convencionais, o que foi importante para a renovação da frota da Marinha Brasileira. Anteriormente, em 2008, o Brasil iniciou as negociações com a França para uma parceria na construção de submarinos. Um ano depois, em 2009, os dois países assinaram um acordo de cooperação que previa a transferência de tecnologia para a construção de 4 submarinos convencionais e 1 SNP.
Já em relação ao acordo com a França, este foi considerado um marco no desenvolvimento do SNP brasileiro, uma vez que previa a transferência de tecnologia avançada e de segredos industriais para a construção do reator nuclear. Além disso, o acordo estipulava que a Marinha Brasileira teria participação ativa no projeto, garantindo assim a soberania nacional. Os submarinos convencionais previstos no acordo são os da classe Scorpene, que tem tecnologia francesa e brasileira. Já o SNP brasileiro, chamado de Álvaro Alberto, será resultado da transferência de tecnologia francesa. Com isso, a construção do submarino de propulsão nuclear brasileiro está em andamento e deve ser entregue em 2029.
Apesar dos pontos favoráveis, o acordo com a França também gerou controvérsias. O principal ponto de crítica foi o alto custo do projeto, estimado em mais de 30 bilhões de reais. Além disso, houveram questionamentos sobre a capacidade do Brasil em gerenciar um projeto tão complexo e sobre a dependência tecnológica em relação à França. Para nos explicar um pouco mais sobre essas questões e o posicionamento atual do Brasil frente a esses tratados internacionais, receberemos a professora Vitória Guimarães. A professora Vitória é doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas. Atualmente faz doutorado sanduíche na University of Queensland pelo programa CAP-SPRINT com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É mestre em Estudos Estratégicos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense. Desde 2017, é membro do Laboratório de Defesa e Políticas do INEST da UFF e desde 2021 do GEDES.
Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIC, na vigência de 2015 a 2016. Foi bolsista do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional, PROCAD Defesa, na vigência de 2020 a 2021. No programa, o Programa do Submarino Nuclear Brasileiro, SNBR, ante as salvaguardas nacionais do AIEA, e atualmente é bolsista do PROCAD Defesa, no projeto de incorporação de tecnologia aeroespacial para a defesa, impactos organizacionais, doutrinários e na autonomia estratégica. Tem como áreas de interesse os estudos relativos à política externa brasileira, políticas públicas e segurança internacional. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber a senhora no nosso podcast.
Olá, obrigada, a honra é minha. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar nesse podcast. Eu espero poder, de algum modo, aí, contribuir para a compreensão, né, das indagações que vocês estão propondo.
Com certeza, professora, ainda mais considerando a pauta nuclear, que é um tema extremamente amplo e, ainda assim, eu considero um tema pouco estudado. E, para iniciar a nossa conversa, nós gostaríamos de saber como a senhora se aproximou e começou a gostar de estudar a área do regime nuclear brasileiro, da estratégia de defesa. E se você poderia contar como surgiu o seu interesse e como essas três áreas se correlacionam hoje.
O meu interesse por defesa e estratégia surgiu antes do meu interesse pela área nuclear. Na graduação, eu tive a oportunidade de participar de uma disciplina da pós-graduação intitulada Políticas Públicas e Avaliação de Programas Governamentais, ministrada pelo professor Luiz Pedoni e pelo professor Evert Vedum, da Universidade de Uppsala, Suécia. Eu diria que ali eu tive o primeiro contato com essa área de defesa e eu fiquei bem interessada. Foi por meio, depois de conversas com o professor Pedoni, que eu decidi escrever sobre o programa FX2, na minha monografia, que é o programa responsável pela aquisição dos caças Gripen, cuja empresa escolhida foi a sueca, a Saab. Foi uma análise de políticas públicas em que eu pude, então, empregar muito do conhecimento que eu adquiri naquela disciplina. E foi muito bom ter aí também o contato com o professor Evert Vedum, que era da Suécia, e facilitou muita coisa na minha pesquisa. Eu confesso também que eu não recordo exatamente como o meu interesse pela área nuclear surgiu, mas lembro que depois de ter participado da conferência do Forte, creio que foi a de 2018, eu fiquei interessada no aspecto sobre o desarmamento nuclear, que na época o então ministro da Defesa ele havia comentado sobre a importância dessa temática, e na época eu cheguei a conversar com um amigo que estava escrevendo sobre a temática nuclear, né, e ele me incentivou a escrever sobre esse tema. Foi aí que eu comecei a pesquisa sobre o regime de não proliferação de armas nucleares e a atuação do Brasil nesse regime. No meu mestrado, inicialmente, eu iria falar sobre o desarmamento nuclear, mas, posteriormente, né, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de pesquisa sobre salvaguardas nucleares, e aí eu acabei alterando minha pesquisa para esse campo. Mesmo aconteceu o doutorado, eu também, inicialmente, ia falar sobre a temática do desarmamento nuclear, mas, inclusive, cheguei a orientar uma menina do Oriente Médio, Ana Beatriz Caetano, que realizou um excelente trabalho aí compilando as votações do Brasil na ONU sobre essa temática. Mas eu acabo tendo um anúncio do Ocus no final do primeiro ano do doutorado, e aí eu percebi que seria interessante abordar novamente a temática das salvaguardas nucleares, uma vez que eu já tinha aí um certo domínio, um bom conhecimento dessa temática, e que agora havia um novo fato com diversas e significativas implicações, já não somente para o Brasil, mas para o regime de não proliferação de armas nucleares como um todo, e aí eu resolvi por esse caminho, né? Então, da minha concepção, essas áreas se relacionam no sentido de serem parte de compor um setor estratégico de defesa, né, que está descrito na Estratégia Nacional de Defesa, que é o nuclear, o cibernético e o espacial. No âmbito espacial, um dos principais projetos consiste no FX2, enquanto que no nuclear, um dos principais projetos estratégicos, né, consiste no submarino de propulsão nuclear. Então, é assim que eu consigo ver a relação entre essas áreas.
Reforçando os agradecimentos que a Ana já fez, é um prazer contar com a senhora neste episódio. Valorizamos muito esse tempo e a disposição que a senhora dedicou para dialogar aqui com a gente. Bem, sabemos que o Brasil relutou em assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, sob a justificativa de que este acordo promove um tratamento desigual entre os países e um congelamento de poder na política internacional. Dito isso, considerando a atenção que alguns governos passados deram para esta temática e para o Sul Global, como a senhora analisa a atuação do Brasil na negociação do acordo nuclear assinado pelo Irã em 2010?
Primeiro, eu acho importante salientar que as omissões nucleares desse país tem sido o foco da diplomacia internacional já há muitos anos, já há décadas, pode-se dizer. E esse país recebe diversas acusações, né, de que busca desenvolver armas nucleares em violação aí dos compromissos que assumiu no TNP, né, no Tratado de Não Proliferação Nuclear, como você já mencionou. E é mais ou menos nesse contexto que vai ocorrer a intermediação do Brasil, né? Então, só para refrescar a memória dos ouvintes, eu vou lembrar brevemente o que foi o acordo e as reações que ele recebeu. Então, no dia 17 de maio de 2010, o Brasil, representado pelo presidente Lula, intermediou em Teherã um acordo entre o presidente iraniano Ahmadinejad e o primeiro-ministro da Turquia, Erdogan, para a troca de combustível nuclear. O acordo exigia, dentre outras coisas, o comprometimento do Irã em relação à transferência de 1.200 kg de urânio de baixo enriquecimento para a Turquia, com observadores da Agência Nacional de Energia Atômica, monitorando, né, a IAEA, monitorando o armazenamento. Só para esclarecer, a IAEA é basicamente, assim, tem como definição esse Centro Mundial de Cooperação no Campo Nuclear, que busca promover aí o uso seguro, protegido e pacífico de tecnologias nucleares. Tem muitos detalhes nesse acordo, eu não vou abordar esses detalhes agora, mas só para as pessoas entenderem ao que nós estamos nos referindo, né? Os Estados Unidos, os países da Europa e a Rússia rejeitaram esse acordo, citando principalmente o fracasso da declaração em abordar o enriquecimento de 20% realizado pelo Irã. Isso porque você pode enriquecer, tem geralmente, creio que até 20% se chama low enriched uranium, que é baixo enriquecimento, e depois disso é highly enriched uranium, uranium altamente enriquecido. E aí é importante ressaltar que quando o país ele alcança o 20% de enriquecimento de urânio, o esforço para produzir armas nucleares passa a ser bem menor. Então, há uma preocupação muito grande de que o país enriqueça até 20%. Só para esclarecer, atualmente o Irã, pelo que é divulgado na mídia, já passou isso há muito tempo, a ser cerca de 20%. Então, em sequência aí dessa rejeição, foram votadas novas sanções contra o país no Conselho de Segurança, o Brasil e a Turquia, que então ocupavam assento rotativo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, votaram contra as sanções e as resoluções, e o Irã indicou que não concordaria com a troca se fosse submetido a novas sanções. Na época, o acordo ele gerou, né, diversas interpretações, tanto no âmbito doméstico quanto no internacional. Eu vou só mencionar aqui a avaliação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, na época o Ban Ki-moon, que interpretou o acordo como algo que poderia representar um passo importante para aliviar as tensões internacionais, criadas aí a partir do avanço do programa nuclear iraniano, mas enfatizou que, para derrubar a resistência e a desconfiança da comunidade internacional, o Irã precisava rever a sua decisão de continuar a enriquecer urânio a 20%. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre esse caso, mas eu tendo a concordar com a interpretação da professora Mônica Hess, que apresentou em 2011, numa conferência no Wilson Center. Ela fez uma apresentação lá nessa conferência, que a conferência era intitulada Uma Reflexão sobre a Iniciativa Nuclear Brasil-Turquia de maio de 2010 em relação ao Irã. Basicamente, Hess afirmou que qualquer tentativa de vincular a não proliferação a negação de acesso à tecnologia nuclear é totalmente inaceitável para o governo brasileiro. Além disso, o argumento que qualifica os usuários de armas como racionais ou irracionais, éticos ou antiéticos, é igualmente rejeitado. O Brasil enfatiza que, sem progresso nos armamentos, não há razões para que os Estados retribuam na adesão à não proliferação. Isso que ela sintetizou aqui é muito realmente a postura que o Brasil tende a ter no regime, em relação ao regime de não proliferação de armas nucleares. E, portanto, então, a participação do Brasil nesse acordo de Teherã de 2010 pode ser entendida, né, segundo a Mônica Hess, e eu concordo com ela, nesses termos de um senso de identidade que o Brasil sentia com o Irã, especificamente no que diz respeito à autonomia na esfera tecnológica, bem como também o tratamento em termos de igualdade e soberania. Eu creio, então, que, de fato, o Brasil teve uma atuação bem significativa. O país conseguiu cumprir aí o objetivo de mostrar sua influência como um habilidoso negociador diplomático nos assuntos mundiais, especialmente como negociador potencial em assuntos de alta política, num contexto aí que buscava por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apesar disso, o resultado foi rejeitado pelos norte-americanos, os quais haviam solicitado inicialmente apoio do Brasil, né, como intermediador, e isso para mim deixou em evidência as limitações que um país do sul global enfrenta quando atua nesses tópicos que são considerados aí da alta política. E eu acho, sobre essa pergunta específica, eu acho interessante relatar uma experiência que eu tive aqui na Austrália, estou fazendo um intercâmbio aqui, e há poucas semanas atrás eu estava participando de uma palestra sobre a questão nuclear, e quando a palestrante, com um conhecimento bem significativo sobre a área nuclear, foi falar sobre o caso do Irã, a palestrante estava falando sobre o histórico das negociações, e eu fiquei lá esperando, né, para ouvir a atuação no Brasil, como que ela ia abordar isso, mas ela passou para o tópico e nem mencionou o Brasil. E aí eu parei, né, levantei a mão e aí perguntei, né, sobre o Brasil, se ela ia mencionar, etc. E quando eu fiz esse questionamento, deu a entender como se ela realmente não conhecesse o caso de fato, não só ela, como os alunos que estavam ali. E tinha alunos da Europa, dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, e eles ficaram curiosos porque não conheciam o caso e queriam que eu explicasse. Então, isso mostrou assim, que por mais que seja um caso já bem conhecido no Brasil, aqui fora não tem assim, esse, não é tão amplamente divulgado. Né?
Muito obrigada, professora, pela resposta. Agora, focando um pouco mais no caso específico do Programa Nuclear Brasileiro, desde a sua origem, entre as décadas de 30 e 40, ele se caracteriza como uma das agendas prioritárias para a política nacional. É considerado de grande importância estratégica para alcançar a autonomia e o desenvolvimento no contexto internacional, juntamente ao posterior projeto do submarino de propulsão nuclear. No entanto, nos parece que esses anseios eles foram um pouco deixados de lado nas décadas recentes. Dito isso, a senhora pode explicar como que essa agenda se desenvolveu e qual que é a sua importância, além da sua situação atual?
Primeiramente, sobre a afirmação de que esses anseios foram deixados de lado nas décadas recentes, eu queria dizer que, na minha compreensão, eu não acho que esses anseios tenham sido assim, necessariamente deixados de lado, com exceção, talvez, do período da década de 90. Eu diria que desde o segundo mandato de Lula, quando o programa recebe um novo investimento, um novo significativo investimento, né, o projeto continuou tendo relevância. A diferença, no meu ponto de vista, né, no meu entendimento, é que o Brasil enfrentou significativos problemas na economia, o que afetou o orçamento. Nos anos 2000, a gente estava diante de um cenário, de uma situação econômica muito confortável, com um boom das commodities. Houve, então, ali, né, o reavivamento do programa de desenvolvimento submarino de propulsão nuclear, por meio do PROSUB, que vai receber ali um grande orçamento dentro desse contexto. Desde que foi feito o cronograma do PROSUB, ele sofreu com sucessivos contingenciamentos orçamentais, o que é normal em qualquer política pública, principalmente de longo prazo, seja ela na defesa, saúde e educação, que esses sucessivos contingenciamentos orçamentais podem levar a problemas, né? Mas isso é algo natural em políticas públicas de longo prazo. Mas além desses contingenciamentos que ocorrem, em 2015 o Brasil ele passou pela maior crise econômica da história e não tinha condições materiais para manter o nível de investimento que se comprometeu a ter em 2008. Nesse período, as contas públicas como um todo se deterioraram e o programa acabou sendo prejudicado. No governo Temer também, o programa sofreu, assim como outras políticas públicas, com um teto de gasto, o que também impediu que mantivesse o mesmo fôlego. Mas só lembrando que não é algo exclusivo da defesa, o país também passou por momentos complicados na economia, que acabou tendo reflexos em diversas políticas públicas, inclusive no PROSUB. Mas sobre a pergunta, eu queria deixar claro primeiro que o Programa Nuclear Brasileiro se refere a algo mais amplo, né, que inclui aí a energia nucleoelétrica, ou seja, energia nuclear, usinas nucleares como Angra 1, Angra 2, a produção de radiofármacos, que é o setor de medicina nuclear, que é muito importante para o diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, problemas cardíacos, neurológicos. Isso, ele ajuda ali a detectar antecipadamente essas doenças. E o submarino nuclear brasileiro. Eu vou dar um enfoque ao último ponto, já que consiste aí no meu objeto de pesquisa. Para responder essa pergunta, eu vou inverter a ordem. Ao invés de falar sobre como se desenvolveu, eu vou iniciar ressaltando a importância. Em termos gerais, podemos dizer que a relevância está associada à busca do país por independência, autonomia, desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecimento, prestígio, status. Como a professora Mônica Reis bem afirmou também, no âmbito, principalmente eu creio assim, no ponto de vista, né, da perspectiva estratégica de segurança, né, de defesa e segurança, o Brasil ele queria ser um país to be dealt with, como ela fala, né? Ou seja, que entrasse para o cálculo estratégico dos estados. Apesar do Brasil não ter tido, talvez, a intenção, né, de desenvolver armas nucleares, né, já que ele está ali, se comprometeu na por meio da Constituição de 88, o Acordo Quadripartite, de Louco e TNP, eu entendi que a latência nuclear, esse status de latência nuclear, e, portanto, o domínio do ciclo de combustível nuclear, seria uma posição interessante a ser mantida. É, latência nuclear, ou em inglês, Nuclear Weapon Threshold Status, se refere a um país que possui tanto as capacidades técnicas quanto o material físico necessário para rapidamente fabricar uma arma nuclear. É, o desenvolvimento do ciclo do combustível nuclear e o desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear, por serem programas de políticas públicas de longo prazo, passaram por momentos muito diversos ao longo de toda a sua história, como reflexo do ambiente internacional e doméstico. É, para facilitar, então, a compreensão do desenvolvimento desses programas, podemos dividir em três fases diferentes. É, o período militar, de 1964 a 85, o período da redemocratização, que vai de 85 até 2008, e aqui nós vamos estender até 2008, no intuito aí de sinalizar o período em que o programa vai receber um novo impulso, e o período mais recente, 2008, até a atualidade. É, na política externa brasileira, o período que antecede a década de 90 foi chamado por Gelson Fonseca de autonomia pela distância. Nesse período, o Brasil ficou quase duas décadas distante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No período ali de 1969 até 1987, o Brasil adotou uma postura mais contestadora do regime de não proliferação de armas nucleares e ficou distante do regime. O Brasil não assinou o TNP, que entrou em vigor em 1970, e alegou que se sentia inoperante diante do congelamento do poder, principalmente está relacionado ao TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, porque criou uma divisão, foi algo inédito, ele criou uma divisão entre países nuclearmente armados e países não nuclearmente armados. Ou seja, a gente aprende em RI, né, que o sistema internacional é anárquico, mas nesse regime específico há uma hierarquia, né, entre aqueles que possuem armas nucleares e que não possuem armas nucleares. Então é importante salientar que também nesse período isso não é uma posição exclusiva da área nuclear, né? O sistema da política brasileira como um todo vai se tornar mais contestador nesse período. É, em 1967, já no âmbito doméstico, né, foi mais ou menos a época quando o Brasil decidiu desenvolver o ciclo do combustível nuclear, que coincidiu também com o período da criação do Tratado de Tlatelolco. Em 1975, ocorreu uma quebra da garantia dos Estados Unidos de fornecimento do combustível nuclear, e aí isso leva o Brasil a celebrar um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha Ocidental, que foi considerado o Acordo dos Séculos. Era um acordo muito ambicioso, mas eu vou focar só num ponto específico desse acordo, que é a transferência de tecnologia de enriquecimento pelo método de jet fusion. Essa era uma técnica já duvidosa desde aquela época e que se revelou ser economicamente impraticável. É... E aí, dentro desse contexto, desse acordo, o Brasil tinha que lidar com salvaguardas. Salvaguardas, basicamente, são atividades por meio da qual a AEA pode verificar se um Estado está cumprindo os seus compromissos internacionais com o não uso programa nuclear pacífico para fins militares, né? Então, o país tinha que lidar com essas salvaguardas que faziam parte do acordo com a Alemanha Ocidental e do acordo tripartite com a AEA. O acordo tripartite é o Brasil, a Alemanha Ocidental e a AEA. Esses acordos vão impor limites severos aos materiais, tecnologias e instalações. E em decorrência dessas restrições impostas pelas grandes potências e regimes nacionais, bem como também pela necessidade de manter e expandir a capacidade energética, o Brasil vai optar por desenvolver tecnologia de enriquecimento à margem do TNP. Esta decisão levou à criação do Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, também conhecido como Programa Paralelo, em 1978. Esse programa ele não estava sujeito, quer dizer, não estava relacionado à cooperação com a Alemanha Ocidental e, portanto, não estava sujeito aí a salvaguardas e não precisava obedecer às crescentes restrições que eram impostas pelos Estados Unidos e pelo grupo de Supridores Nucleares. Esse grupo aí ele visa a não proliferação nuclear, buscando controlar a exportação e a transferência de materiais e tecnologias que podem ser aplicados no desenvolvimento de armas nucleares. Isso, então, permitiu que o país avançasse no domínio dessa tecnologia. A Marinha do Brasil lançou dois projetos neste programa, que foi o Ciclone e o Remo. O primeiro visava desenvolver o ciclo do combustível nuclear com tecnologia de ultracentrifugação, enquanto que o segundo buscava desenvolver a propulsão nuclear naval com vista à construção de submarinos nucleares. A Força Armada, que dedicou mais tempo, recursos e pessoal ao desenvolvimento autônomo da tecnologia nuclear e teve projetos mais bem-sucedidos, foi a Marinha. A Marinha foi bem-sucedida aí no desenvolvimento do ciclo nuclear em meados da década de 80, e o que foi algo muito importante assim, nessa área nuclear. E ela enxergava no submarino de propulsão nuclear a solução para o seu problema estratégico. Além das vantagens tecnológicas percebidas como velocidade, furtividade e independência operacional em relação aos submarinos convencionais. Então, eu vou entrar um pouco aqui e explicar os argumentos que, na época, foram utilizados para justificar o investimento nesse submarino de propulsão nuclear, nesse programa, né? Esclarecendo que esses argumentos, né, evoluíram ao longo dos anos de forma a refletir a evolução do ambiente internacional e doméstico. Então, por exemplo, na década de 1980, você tem o fator Malvinas, que foi um argumento levantado várias vezes por autoridades brasileiras. A Guerra das Malvinas, ou Falkland Island, dependendo, né, do ponto de vista, de 1962, destacou aí a necessidade de submarinos nucleares e apresentou uma mudança importante nas relações hemisféricas. A Argentina esperava obter ajuda dos Estados Unidos contra o Reino Unido, conforme exigido aí pelo Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. No entanto, os Estados Unidos apoiaram o Reino Unido. E aí o Brasil constatou que não poderia contar com os Estados Unidos como aliado contra ameaças externas. Havia temores, né, de que os Estados Unidos não intervissem para preservar ali, a liberdade dos mares ou evitar conflitos na região devido à falta de qualquer acordo militar do tipo OTAN ou guarda-chuva nuclear. Enquanto isso, em 2003, a invasão americana do Iraque, sem autorização aí do Conselho de Segurança, amplificou muito essas inseguranças. Né? O Brasil concluiu que poderia, que talvez não poderia contar com a ONU para poder impedir determinadas invasões injustas. Outro motivo também que vai ganhar destaque na década de 2000 é a preocupação com os recursos naturais do país, né, especialmente devido à internacionalização da floresta amazônica e a necessidade de proteger a Amazônia Azul, que é um conceito aí desenvolvido pela Marinha do Brasil em 2004, que reforça essa necessidade de proteger o mar dos recursos naturais. No entanto, muitos debatem ainda se os submarinos seriam ou não necessários ou adequados para tal missão. Além disso, o submarino de propulsão nuclear também é visto por muitos como um produto do orgulho nacional, desejo de prestígio no meio internacional. Então, isso aqui é só alguns dos argumentos que são usados, e principalmente isso aqui é muito comentado pela professora Sá. Mas eu vou voltar agora para falar um pouco da retrospectiva que eu estava analisando. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de democratização, assim, uma mudança ali na condição da política nuclear. O Brasil ele vai passar a travar suas batalhas contestando o sistema internacional e suas injustiças dentro do sistema. Esse período aí, o Gelson Fonseca vai denominar de autonomia pela participação. É aqui que, né, o Brasil acabou de, né, aprovar a nova Constituição Federal de 1968, que prevê o uso pacífico da energia nuclear. Tem um acordo quadripartite também, que é com o Brasil, a Argentina, a ABAC e a AEA. A ABAC é essa Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle, que é uma organização intergovernamental, binacional, né, de controle de materiais nucleares, que desempenha um papel ativo para verificar o uso pacífico de materiais nucleares que poderiam ser utilizados direto ou indiretamente para a fabricação de armas nucleares. Isso aqui está muito relacionado à aproximação que ocorreu entre Brasil e Argentina, né? Que foi fundamental aí para também que esses países obtivessem avanços na área nuclear sem ter toda uma pressão internacional e desconfiança dos seus programas nucleares. Então, foi fundamental essa aproximação. Eu não entrei em detalhes sobre isso, mas entender a área nuclear, para entender a área nuclear, é fundamental entender também esse processo de aproximação que vai ocorrer entre o Brasil e a Argentina. Então, é nesse período também que o Brasil vai colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco e o TNP. O Brasil, então, ele foi se acomodando em algumas questões de regime, mas o programa em si também foi muito afetado por questões de financiamento, né? Na década de 90, o Brasil se esforçou muito para ajustar o país macroeconomicamente, teve que ver a questão do Plano Real, né, problemas gravíssimos de divisas, e sempre que o país ele enfrentou ciclos econômicos adversos, programas como o submarino nuclear acabaram sofrendo atrasos e contingenciamentos que atrapalham o andamento do programa, né? Mas além disso também, né, durante o governo Collor de Mello, o financiamento do submarino nuclear foi reduzido, mas teve a nomeação do almirante Mário César Flores, um dos destacados apoiadores do programa submarino, como ministro da Marinha, que garantiu recursos suficientes para a sobrevivência do programa. Só que aí durante as gestões de Itamar Franco e FHC, vai entrar ministros das Marinhas que reduziram a verba destinada ao programa e tinham uma visão realmente crítica em relação ao apoio que era dado pelo almirante Flores anteriormente. Então, a partir dessa década, de meados dessa década, o programa da Marinha ele quase praticamente para. Assim, ele vai ter um período bem complicado, que só vai ser retomado novamente lá no segundo mandato de Lula, no marco ali do fortalecimento do Ministério da Defesa, ali mais ou menos em 2008. Nesse período também que foi elaborada a Estratégia Nacional de Defesa. Dentre outras coisas, a Estratégia Nacional de Defesa previa que, para garantir o objetivo de negar o uso do mar, o Brasil terá uma grande força naval submarina composta por submarinos convencionais e submarinos de propulsão nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar, fabricar submarinos convencionais nucleares, então está estabelecido lá na END. E aí, para então atingir esses objetivos, é que foi criado o PROSUB em 2008, que previa aí, dentre outras coisas, né, a construção do submarino convencional de propulsão nuclear. Nesse mesmo ano, então, o Brasil ele vai anunciar a parceria com a França para a construção do casco do submarino que vai abrigar a propulsão nuclear. É importante dizer que essa transferência não é no âmbito do combustível nuclear, mas sim do casco do submarino que vai abrigar a propulsão nuclear. Né? Bom enfatizar isso. Agora eu já vou falar a parte mais que se relaciona à última parte da pergunta, que é a atualidade do tema, né? Só mais um ponto que eu acho importante ressaltar é que já em 2010, né, o país ele vai sentir, o programa nuclear, principalmente do submarino de propulsão nuclear, vai sentir pressão, vai sofrer pressão nos Estados Unidos, né? Isso fica bem claro em 2010, quando o país tentou adquirir controladores e CPUs dos Estados Unidos, que seriam mais eficientes economicamente, mas a compra é negada e veio acompanhada de uma nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos que dizia, entre aspas, né, o governo dos Estados Unidos não apoia o programa de reatores nucleares navais do Brasil, né, fecha aspas. Então, isso está relacionado com um dos maiores desafios que esse programa enfrenta atualmente, que é as salvaguardas nucleares navais e o combustível para o submarino. Em relação ao combustível, o Brasil ele teve dificuldades para certificar o que pretende usar e procurou os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos se recusaram a oferecer apoio, enquanto que as negociações com a Rússia tiveram que ser interrompidas devido à guerra na Ucrânia. A questão das salvaguardas está relacionada à linguagem que é empregada no TNP e no sistema de salvaguardas da IA, que levou à criação do que muitos acadêmicos têm chamado de brecha. Essa brecha ela permite países não nuclearmente armados a remover material físico do regime de salvaguardas e usar em aplicações militares, desde que não sejam armas ou explosivos nucleares, né? Que é o caso do abastecimento de reatores navais. Então, existe uma preocupação de que os países desviem materiais isentos para um programa de armas nucleares sem conhecimento dos inspetores. Isso porque o combustível nuclear que alimenta os reatores navais, especialmente combustível que é altamente enriquecido, né, helium e uranium, HU, pode ser útil para fabricar armas nucleares. Então, só para deixar claro, né, adquirir ou desenvolver submarinos movidos à energia nuclear não é necessariamente ilegal, mas como Marianne Hanson já afirmou, já apontou, mina o espírito do TNP, né, da não proliferação nuclear. Então, em 15 de setembro de 2021, a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos vão surpreender o mundo ao anunciarem a formação de uma nova parceria de segurança trilateral no Indo-Pacífico, que é conhecida por suas iniciais AUKUS. Essa parceria de segurança está relacionada a esse interesse anglo-americano aí de reafirmar a posição estratégica numa região que está presenciando uma crescente competição estratégica derivada aí de uma ameaça percebida, né, em relação à China aí, à segurança. Então, por meio do AUKUS, foi estabelecido que a Austrália obteria submarinos movidos à propulsão nuclear e esse anúncio chocou o mundo, né, não somente devido ao fato dessas negociações terem ocorrido em secreto, ou seja, sem consulta da população australiana, que aqui a população australiana ela é muito... ela contesta mais esses pontos, ela é mais engajada do que o Brasil nessa área nuclear, então isso foi bem complicado, aqui está numa situação bem complicada no país atualmente sobre isso, e também terem prejudicado, então esse anúncio como não somente devido à fada de negociações terem ocorrido em secreto e terem prejudicado o acordo que a Austrália já possuía com a França, com a empresa DCNS, que é a mesma que está produzindo casco aqui no caso do Brasil, para a produção então, de submarinos convencionais, mas também, principalmente devido ao fato inédito, né, que consiste na transferência de tecnologia muito sensível para a Austrália. Cabe salientar que o Canadá mesmo, na década de 80, buscou desenvolver essa tecnologia e os Estados Unidos não, né, negaram apoio. Então, é um caso muito inédito. A Austrália está recebendo essa tecnologia tão sensível de países aí como Estados Unidos e Reino Unido. O raciocínio australiano por trás do acordo baseia-se principalmente em ameaça à segurança percebida do Indo-Pacífico, compartilhando preocupações estratégicas semelhantes com os britânicos e americanos em relação à China. Lembrando que isso não é consensual, existe toda uma discussão na Austrália agora sendo travada sobre essa questão aqui, porque muitos são contra o AUKUS mesmo, então não é uma coisa assim muito passiva. Apesar dos governos, né, os dois, a oposição, né, e o governo que estava concordarem, os dois principais partidos aqui na Austrália, a população como um todo, não existe um consenso da população como um todo, e a população que é muito ativa nessa área. Então, isso que eu ia saltar, né? O governo toma a decisão quase sem consultar a oposição ou o povo da Austrália. Então, embora tenha sido confirmado em março de 2023 como vai prosseguir, né? Como vai dar prosseguimento ao plano, há uma grande resistência ao AUKUS da Austrália devido ao alto custo, ao tempo de construção, os riscos de não proliferação nuclear, as preocupações com o descarte dos resíduos radioativos ou lixo atômico, todas essas preocupações que também deviam estar presentes no Brasil também, porque a gente também tem que pensar nessas questões. Claro que no Brasil, o tipo de combustível, no caso do Brasil, é com urânio de baixo enriquecimento, não é alto enriquecimento, mas todas as preocupações também deveriam estar na mente da população brasileira, né? Além disso, também há um questionamento na própria Austrália se de fato a China é uma ameaça e, em caso afirmativo, se de fato é, se esses submarinos são de fato a melhor resposta a essa ameaça. Então, uma coisa que é interessante perceber também é que os Estados Unidos pressionaram o Brasil para não avançar com o seu programa nuclear, mas agora apoiam abertamente a Austrália, né? Claro que também tem toda a situação na China, e aí é uma forma dos Estados Unidos também estar, né? É uma porta que os Estados Unidos estão fazendo ali. Meio contra, tá, quando tem uma oposição à China, né, nessa área, mas mais uma vez, por meio desse acordo, os Estados Unidos vão reforçar as assimetrias existentes do regime, que divide os países entre aqueles que possuem e os que não possuem armas nucleares. E é só para destacar, né, eu quis fazer esse parênteses sobre o AUKUS, porque isso aumentou muito a pressão para que o Brasil iniciasse as discussões com a EIA sobre as salvaguardas, que iniciou em maio de 2022, e também enfatizou as assimetrias do TNP, num contexto em que o regime já está muito debilitado, muito fragilizado, e num contexto também do que mais que nunca, o que está acontecendo no mundo, que esse regime precisa ser reforçado, reforçada a importância dele. E aí vem o óculos também, de certo modo, o Brasil fragilizando esse regime, né? É isso, desculpa, ficou bem longa essa resposta.
Nada, professora, a gente agradece. Acho que ficou bem interessante essa ênfase que a senhora trouxe, porque às vezes acabamos por esquecer, quando se fala em tecnologia nuclear, não lembramos do chamado uso dual, né? Quer dizer que é algo que não se aplica apenas para o uso militar, como fabricação de bombas, mas também para o uso pacífico, que é muito importante para energia, medicina e transporte. No caso do submarino, que a senhora falou agora, seria essa parte mais militar. Enfim, a próxima e última pergunta, a senhora até comentou um pouco, que foi sobre o Tratado de Tlatelolco, que é o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e o Caribe, que foi criado em 1967. E a partir daí, gostaríamos de saber como o tratado pode impactar ou impacta a integração regional dos países signatários, especialmente se formos pensar na suposta crise nuclear na Venezuela de 2009.
Ok, só fazer uma observação no seu comentário.
Fique à vontade.
É que quando eu mencionei a questão, né, do submarino de propulsão nuclear, de fato, ele não tem armamentos nucleares, né? Ele vai ser armado com armamentos convencionais, mas não é necessariamente um meio de transporte, é um meio de defesa mesmo, é uma coisa comercial, mas é um instrumento de defesa. Mas, de fato, como você falou, a área nuclear, né, o plano nuclear não está restrito somente a essas áreas de defesa estratégica, tem também a área da energia nuclear e tem também a área do radiofármacos, que é a área medicinal, né? Então, só fazendo essa observação, mas sobre a pergunta que você acabou de me fazer, eu acho também bom só dar breve explicação sobre o que é, né? Eu acabei falando aqui, mencionando várias vezes, mas não expliquei o que consiste esse tratado, né? O Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares da América Latina, também conhecido como Tratado de Tlatelolco, que é em referência à Cidade do México, onde o acordo foi assinado, né? E é a menção que eu estou fazendo. Ele foi criado em 1967, ou seja, há mais de 50 anos. Ele foi responsável por estabelecer a primeira zona livre de armas nucleares em área densamente povoada. Isso foi muito importante. Até então tinha uma que era na Antártida, mas não tinha população, então foi a primeira zona livre de armas nucleares numa área densamente povoada. Isso é muito significativo. O tratado busca assegurar a ausência, então, né, de armas nucleares no entorno geográfico e garantir que as instalações nucleares sejam usadas exclusivamente para fins pacíficos. No meu limitado conhecimento sobre integração regional, eu direi que esse tratado ele vai contribuir para a integração regional no sentido de que ele vai facilitar a aproximação e cooperação nessa área, especialmente em países como Brasil e Argentina. Vai restringir também, né, então, a presença de armas nucleares nesse território, nessa região, e aí contribui também para uma ausência de uma corrida armamentista nessa área nuclear. Também permitindo que a região tivesse uma contribuição significativa para o regime de não proliferação nuclear, uma vez que foi precursora da zona de armas nucleares e serviu assim também como promotora dessas ZLANs no mundo, né? ZLANs o acrônimo de zona livre de armas nucleares. Em relação ao ponto específico levantado na pergunta sobre suposta crise na Venezuela em 2019, na realidade, isso está relacionado com o fato de, em 2018, a Rússia ter enviado 2 aviões bombardeiros capazes de transportar armas nucleares para a Venezuela, o que, de fato, gerou uma preocupação de alguns congressistas norte-americanos. Né? Em 2019, o Mário Díaz-Balá chegou a alegar que havia mísseis nucleares na Venezuela, mas o congressista não apresentou evidências para suas alegações, portanto, então, não passou disso. Né? Não teve uma importância maior, foi uma coisa pontual, não vejo implicações sérias para a região. Se de fato houvesse armas nucleares e a confirmação disso, aí sim, né, claro, poderia afetar ali o Tratado de Tlatelolco e teria toda aí uma repercussão, mas essas alegações não foram comprovadas, então não quero ficar aqui especulando sobre esse assunto. Eu não sei também se essa pergunta por acaso está relacionada com um vídeo que foi postado no Facebook, fazendo parecer que os 2 bombardeiros russos tivessem relação com a invasão na Ucrânia, quando na realidade o vídeo foi gravado e postado originalmente online em 2018, então não está ali relacionado a isso, né? Isso ele estava relacionado a quando esses 2 bombardeiros russos chegaram à Venezuela para realizar exercícios militares no Caribe. Então, eu não sei se era por essa questão, não sei exatamente o que motivou essa pergunta, mas foi algo bem pontual mesmo, então não acho que merecem entrar muito nesse ponto. É isso.
Certo, professora. Mais uma vez, eu quero reiterar os agradecimentos que a gente fez inicialmente. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast e, além de ter aceitado, ter contribuído tanto para o nosso projeto de divulgação de conhecimento. Achei incrível. Tinham várias coisas que eu ignorava dentro da pauta nuclear em si. E como a senhora mesmo disse, pontuou para a gente antes do início da entrevista, é uma área extremamente extensa e eu acho importante ter mais pessoas falando sobre isso e dando conteúdo de qualidade com acesso facilitado, igual a gente tenta fazer sempre no diálogo de política exterior.
Ana, foi um prazer meu, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, né, compartilhando um pouco do meu conhecimento, e eu concordo com você, realmente é uma área muito ampla, precisa de pessoas dedicadas, especializadas para entender, são muitos temas, né, e complexos, então é muito bom realmente pessoas que estejam buscando se capacitar e que possam contribuir para a sociedade entender melhor essa situação, até para ela poder ter agência, para ela poder ter uma voz nisso tudo, né? Porque eu vejo isso muito presente na sociedade australiana, que as pessoas realmente estão ali, estão se engajando, o que no Brasil eu não vejo tanto, mas talvez, exatamente também por talvez as pessoas não terem muito acesso ao conhecimento sobre essa área. Então, realmente é importante iniciativas como essa de poder divulgar esse conhecimento.
Muito obrigado, professora Vitória. Realmente é muito importante que essas pautas estejam cada vez mais ligadas à sociedade. E é isso que tentamos fazer aqui no Diálogos de Política Exterior. Novamente, agradecemos pelo seu tempo e disposição. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais. Um abraço e até mais!